E não é que ele tá assim porque o Ancelotti não convocou. Não! Desde o começo do ano, vocês lembram das declarações dele no início do Campeonato Paulista? Ele disse que estava mal.
Pode fazer terapia em grupo com o André e Yuri Alberto.
Pode, leva todo mundo. Junta todo mundo no mesmo pacote, que às vezes paga mais barato. O Gaviva tá 2-0, a vaca do Corinthians está indo pro beijo, hein? 2-0 para a equipe da Platense. A galera aí tá dizendo o que no bar do cabeção, hein, Gaviva?
Só antes da galera falar que é gol do Bolívar, viu? Bolívar 1, Independente Rivadavia também 1. Desse jeito a gente já pode cravar que o Flamengo realmente tem a melhor campanha da Libertadores. O Carlos Alberto, na Vila Cisper, só gosto de curtir futebol com vocês. E o Cristiano de Guaianazes, TV ligada, sem som. E o Radião na TMC, Melo.
Valeu, rapaziada. Olha o Corinthians na tentativa de buscar o primeiro gol. Tá trabalhando a bola pra Alan. Olha o passe do Alan. Passe de meio metro, ele errou. O Gabriel Paulista tocou para ele, ele foi devolver pro Gabriel Paulista, mas estava numa distância de 1,5 metros. Ele deu um paralelepípedo nas costas do Gabriel Paulista, a bola saiu em lateral. Corinthians está com o sistema nervoso abalado, começando pelo seu goleiro e perde, leva fumo. 2-0 para a equipe do Platense. Se tem jogo, tem Betano. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia. Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vamos lá, Timão. A enfiada para Matheus Pitu. Recepcionou junto à linha lateral. Chama contra a marcação no primeiro. Passou para lá, para cá, marcado de perto ali pelo jogador que Amarfio. Aperta a marcação na saída de bola da equipe alvinegra. A própria Gustavo Henrique deu jogo à ala. Ela devolveu a bola para Bidu. Aperto lá na esquerda. Tá regateiro. Tá mais apertadinho do que um pinto novo, porque chegou a marcação do Sabadrido. Apertou ali, derrubou. E agora o Matheus Bidu encostou no jogador da equipe do Platense. Ele desmanchou. Armafio. O Armafio tá caído no gramado depois de um empurrão ali do Alan. Agora a cera, né? Agora eles vão usar esse expediente.
Mas o Alan também não teve muita cabeça, né? Já sabe que os caras estão fazendo cera. Vai lá e empurra o jogador do Platense.
O juramento dos médicos deixa claro, medicina e humanidade são inseparáveis. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. 18:40, jogadores de bola rolando. Vai mudar o Coringão, é isso?
Daqui a pouco o André Carrijo vai entrar no timão.
Peruano, dá para resolver os problemas do Corinthians ou o caso aqui é perdido, hein, Galvão?
É até curioso, né, que o Carrijo chegou a jogar como titular algumas partidas com o Diniz, depois perdeu espaço de novo. Ele é um jogador de bom toque de bola, né? Um jogador que teoricamente se encaixa melhor naquilo que pensa como futebol o Fernando Diniz. Vamos ver se ele de alguma forma ajuda a destravar essa defesa do Platense. Nós temos 65 minutos para
19:20.
De nada. Até agora, o mais imenso e absoluto nada. O Corinthians não construiu nada.
Olha o Platense, bola enfiada para retamar, vai marcar, vai fazer, invadiu a área, trouxe pro pé direito, bateu o gol! Espalmou o goleiro, uma defesa fácil, ele meteu para fora, cedendo escanteio. Escanteio para a equipe do Platense, que já vai fazendo 2-0 diante do Timão. Não tem nem pressa a equipe argentina para cobrança do tiro escanteado, vai mudar o Timão, é agora.
E aí saiu o Alan, que levou o cartão amarelo agora há pouco, e a vai, hein? A vaia do estádio.
E o Corinthians não costumava vaiar, hein? Só vaia depois que a bola para de rolar, hein?
O Alan sai vaiado e entra o 19, André Carrijo.
Vamos lá, 20 minutos, 25 por jogar, mais 5, é 30 minutos pro Corinthians tentar marcar dois golzinhos aí, mas também não pode tomar, né? Porque é escanteio. Zapiola, vai tomando posição agora lá pelo outro lado, lado direito, ele bate com o pé trocado, tentou Olímpico, a bola saiu. É tiro de meta pro goleiro Hugo cobrar. Na Bet 365, o poder está nas suas mãos com o seu incrível app de apostas, meu amigo. Descubra porque o extraordinário acontece na Bet 365,
ô Melo.
Para maiores de 18 anos, olha, com muita responsabilidade. Se for jogar com aquela responsa, diga lá, Gaviva.
Não fui eu, desculpa, Melo.
Fala, Gavião. Ô, Gavião não, Galvão.
eu queria até saber do Belo, né, que tá no dia a dia aí do Corinthians, toda hora, sabendo o que pensa o torcedor corintiano. Tem certeza que essa vaia foi só pro Alan mesmo? O Alan tá assim tão de mal com a torcida do Corinthians?
Não, é o Alan, é porque foi logo depois da jogada besta que ele fez de empurrar o jogador do Platense. E aí o torcedor ficou muito bravo com ele por causa daquilo. Ele empurrou o jogador, ganhou o cartão amarelo, o Platense ficou uns 2 minutos segurando o jogo e logo depois ele sai. Então foi por causa dessa sequência de lances.
Aí entendi. Aí fez sentido, né? Porque realmente é tão esquisito, né? Você ouvir a torcida do Corinthians vaiando durante o jogo e ainda um jogador específico, que é uma coisa que é super comum em outras torcidas, mas essa aí me surpreendeu. Cheguei até a pensar se não era uma vaia, sei lá, treinador, pelas mudanças que fez, mas tá explicado.
Belo mais um chiado, bem, né? Pelo que aconteceu, porque já tinha um chiado durante a jogada, já tinha tirado aquele durante a jogada, né? Como ele saiu logo depois.
Chiado?
E aí, como ele saiu logo depois, daí veio outro chiado.
É, não, com assim, um chiado desse não dá pra jogar bola. O cara fica até assustado, hein? E ó, estamos naquela pausa pra reidratação da parada do jogo. Gaviva, manda para a Corinthianada aí no bar do Cabeção. Tá inconformado porque o Corinthians não faz um bom jogo, muito pelo contrário, e tá se lascando, perde por 2-0. Manda para aí, Gaviva.
É, só pra, até pelo que o Galvão tava falando, né? A torcida também, que não tá no campo, tá pegando no pé do Alan. O Silva falou que esse Alan aí, ele tinha que ter ido embora junto com o Dorival. O Tom falando, Yuri Alberto não tem mais vontade de jogar no Corinthians. Depois da Copa, ele pega as malas e vai embora. E o terceiro gol do Fluminense, hein? É o grupo C da Libertadores, Fluminense 3, Laguaira 1.
Muito bem, aquela pausa para hidratação, eu ia perguntar isso, mas o ouvinte se antecipou, né? Perguntar, não ofende, mas o Yuri Alberto tá em campo, mas é a mesma coisa como se não estivesse. Parece que é um holograma do Yuri Alberto. Pouco apareceu no jogo, né, Galvão?
Ah, estamos cobrando, né, desde o primeiro tempo. Para mim, eu tô vendo, tá, tem boa parte da torcida do Corinthians com má vontade com o Memphis, até por causa dessa história da renovação. Então você olha nas redes sociais, tem um monte de corintianos que tá na bronca com o Memphis, dizendo que ele não jogou nada. Pô, perto do Yuri Alberto, o Memphis hoje foi o Rivelino, cara. O Yuri Alberto, ele não pega na bola, ele não participa do jogo, ele não faz nada. Ele não faz nada, né? Ele aceita a marcação do Platense, que marca bem, né? O time tá inteirinho no campo defensivo e ele tá lá enfiado entre os zagueiros, né? Entre os volantes, sem ver a cor da bola o jogo todo, e tá confortável com isso, né? Ele não parece nervoso com essa situação. Então me incomoda muito mais o jogo do Yuri Alberto, porque é um jogo, para utilizar uma palavra que foi utilizada pelo Marco Belo, displicente.
Carrijo, tentativa de passe aqui pro Bidon, a bola deu no osso, saiu em lateral para a equipe do Platense bater aqui na esquerda, campo de ataque. Sabia que a qualidade dos amortecedores do seu carro está diretamente ligado à sua segurança e da sua família? Só a Cofap garante conforto para te levar mais longe, não importa o caminho. Amortecedora Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Hugo, vai rolando a bola na quarta zaga, a bola para o intermédio ali do Gustavo Henrique. Ele vai acionando lá pelo outro lado, junto à linha lateral, recepcionou ali o Matheus Bidu, também é outro que hoje não apareceu, hein? E a aproximação como opção de passe, batendo por dentro ali o Carrilho, peruano, deu um peteleco, vai soltando curto, fez a ligação com Gustavo Henrique, deu o jogo na zaga central para Gabriel Paulista. Gabriel deu abrindo o Bidon, ele veste a jogada na direita lá na canhota, para Carrilho, ultrapassa a ponteira inimiga, tem a aproximação do Matheus Bidu, voltou a bola para Carrilho, olha o peruano, ele vai soltando de ladinho, arredondou na boa, na moral para Gustavo Henrique, devolveu a bola na meia esquerda, ataque, vem de mão, Carrilho, aproximou, ativou ali o Labiade, tentativa do cruzamento ali seria pro Yuri Alberto, tira a defesa, a bola volta ali com o Carrijo, ele vai fazer a transição, rolou para Caio César, de cabeça saiu, e tem o jogador corintiano, melhor, do Platense, caído lá no bico da grande área, que ainda não falta, o árbitro não deu, a bola saiu, em lateral pro Coringão bater aqui na direita. Churrasco é dia de jogo, churrasco e dia de jogo é só Golaço e Carnes Mondelli, meu amigo. Todo dia é especial. Carne Mondelli, Mondelli, fazer aquele churrascão, vem Copa do Mundo aí. Levar a galera lá pra curtir juntos. Aí cada um traz aí uma peça de carne Mondelli, frango Allens, e faz aquele churras aproveitando a
que
nossa
beleza,
seleção brasileira, hein, Gaviva? Pois ali, quem puder trazer uma pinguinha também, aí que fica show de bola pra fazer aquela caipora, hein? E olha o Coringão só jogando. Você gosta disso, né, Gaviva?
Não bebo.
Você não bebe?
Depois de amanhã faz dois dias que eu não tô bebendo mais.
que é? Que aconteceu aí? Teu fígado tá assustado? Que houve?
Não, meu irmão, pastor Carlos, tá me convertendo.
Quem te viu, ele tá convertendo. Olha o Roberto, acertou um passe, ele vai rolando pra Labiade tentou fazer a transição, meteu até o Labiade, errou.
Tem gol.
Vazio nas costas ali do Caio César, a bola foi direto pra fora definitivamente. Hoje não é a noite do Timão que perde o jogo por 2-0. Tem gol no campeonato. Fala, Gaviva.
É pela Sul-Americana, gol no grupo do Bragantino, é o grupo H, River Plate 2, Blooming 0. Bragantino não tá ficando nem pra repescagem, nem pra lá, tá ficando em terceiro lugar na Sul-Americana, Bragantino.
Caramba, hein, Bragantino, vou te dizer. Olha, o Caio César tentou passar, foi derrubado, falta em cima ali do Caio César, é falta na lateral do campo aqui na direita, ataque para a equipe alvinegra cobrar, vai tomando posição ali Mateuzinho, vai deixar a bola para Rodrigo Garro ajeita com carinho danado, é falta aqui na meia direita, ataque, Corinthians perde, repito para você, 2-0 pro Platense, em duas falhas do goleiro Hugo Souza, o gol foi de pênalti o primeiro, mas ele falhou na saída de bola, numa cobrança de escanteio, saiu catando a borboleta, enganou o Garro que tava com a asa aberta, para obter um no braço dele, marca ali da Cal, pênalti conferido 1-0. E agora o segundo gol, pelo amor de Deus, ele entregou um presente pro Sapiola, que marcou um golaço por cobertura. O Hugo tá com o sistema nervoso abalado e deixou todo o time do Corinthians apavorado. O Corinthians não faz nada certo. Está jogando a equipe do Platense, passe errado, recupera a equipe alvinegra. Atenção, bola para Matheus Bidu, vai levando, vai carregando o pico da grande área, deu ali a Labiade na entrada da grande área para Rodrigo Garro. Devolveu para Matheus Bidu, tocou antes dela, Labiade, o goleiro tava lá. Orgonho para fazer a defesa, é de ponta de chanca ali, o Labiade tentou, mas bateu fraquinho, o que facilitou a defesa do goleiro argentino, Belo.
Foi bonita a jogada, 1-2 que fizeram ali o Rodrigo Garro e o Labiade, que apareceu dentro da área, mas chutou fraco com a pontinha do pé, 2-0 Platense.
Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para sua obra? Faz de cimento CSN, cimento CSN, mais do que forte, é fortalecer a equipe corintiana, bola por intermédio do Matheus Bidu, fez o giro, sofreu uma falta, falta já cobrado, o Coringão tem pressa, olha o Rodrigo Garro, larga a defesa, vem pro ataque lá, para o setor canhoto, vamos lá Garro, ele vai levando, vai carregando, vai desbravando, vai rolando para Labiade, sacaria Labiade, trouxe a bola pro bico da grande área, pode executar o cruzamento, empurrou para Mateuzinho, bola longa para Carrilho, não deu, ele ainda conseguiu evitar o escanteio ali, o Carrilho jogou para dentro da pequena área, mas pegou mal, jogou para fora do campo, é tiro de meta pro goleiro argentino cobrar. 29 jogados de bola rolando, placar de 2-0 pro Platense. Amanhã tem mais Copa Libertadores da América no Bank Park, no campo do Verdão. Palmeiras encara o Júnior Barranquilla, precisando vencer. Éder Luiz, José Calil e Kaique Silva vão dar o recado, e na sequência tem fim de papo com Leandro Bobaquinha pra Movida. Alugue o seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas e aproveita as vantagens de Yamaha Factor com entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso e PVA grátis. Muito bem, o jogo continua parado, porte de bola para a equipe corintiana, sai jogando aqui pela direita. Vamos lá, Coringão, tira a cola da bota. Corinthians, além de perder por 2-0, tá molão. Corinthians não reage, erra um passe atrás do outro. Arremesso manual cobrado. Veio buscar aqui, Breno Bidon no campo de retaguarda. Chama contra si a marcação ali do Retomar, que aperta a marcação na saída de bola da equipe alvinegra. Breno Bidon arredondou no corredor central no campo de defesa. Tem Carrilho, ele balançou pra lá, pra cá, deslocado lá na quarta zaga. Tem Gustavo Henrique. Ele pediu, recebeu, dominou. Marcado, cercado ali pelo jogador que é Barrios, ele volta para Gabriel Paulista, tudo isso no campo de defesa, vai soltando lateralmente, agora para Breno Bidon para Caio César, vai rolando para Mateuzinho para Caio César, larga a ponta, vem comendo por dentro, devolveu a bola na direita para Garro, ativando lá pela direita, na ponta, agora para Mateuzinho deu Rodrigo Garro para Carrilho, recolheu, dominou, vai soltar o bambu, a batida, a bola explode na zaga ali no Vasquez, vai saindo, Corinthians tem escanteio lá pela esquerda, olha o Coringão, quem sabe na bola parada, diminui o placar aos 31 de bola rolando, Belo.
E muda o Platense, sai o Retamar, 43, entra o 23, Herédia 23, no lugar do Retamar.
Herédia, muito bem, é o camisa 23, saindo agora jogador da equipe do Platense, e o Corinthians tem escanteio. Rodrigo Garro lá pelo outro lado vai fazer o levantamento. Gustavo Henrique também vai chegando ali na segunda trave. Gabriel Paulista e Yuri Alberto, que hoje não jogou nada. Decepcionado o futebol do Yuri Alberto, quem sabe? Olha o levantamento, Gustavo Henrique de cabeça! Orgulho! Fez uma bela defesa, isso vai sair até no retratinho na foto, hein? O pior de cabeça ali o Gustavo Henrique, e o goleiro foi lá e fez boa defesa.
Ele levou uma cabeçada do Mendia, por isso está no chão o zagueiro corintiano.
Muito bem, fala quem chamou.
Eu chamei para fazer pergunta do ouvinte para o Galvão, o Jason Placidino. Está te perguntando, Galvão, hoje não teria sido o caso do Memphis pedir para não jogar? Porque ele jogou hoje sem intensidade, com medo de pôr o pé. Você não acha isso, Galvão?
Não, não acho isso. Acho que o Memphis era um jogador lúcido, né, num time absolutamente inoperante do Corinthians e bastante displicente, né? Quer dizer, deu tudo errado, a verdade é essa. Tudo que o Diniz pensou pro jogo de hoje deu errado, porque ele desgastou os titulares que não entraram a fim de jogo, né? E o Corinthians está tomando esse baile aí do Platense. Você sabia que o Platense chutou mais no gol e teve mais finalizações no total também que o Corinthians? É um negócio indecente o que está acontecendo hoje à noite em Itaquera.
É isso, uma noite infeliz, uma jornada infeliz da equipe alvinegra do Parque São Jorge. Ainda bem que tem a classificação já garantida, hein? Quero ver agora no Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, 5:30, lá no Rio Grande do Sul, vai encarar o Grêmio. Olha, quem perder pode voltar para a zona do rebaixamento, hein? O Grêmio joga em casa com o apoio do torcedor. O Corinthians vai ter que rebolar para tentar vencer a equipe tricolor gaúcho, pois não?
Sabe o que parece quando a gente fala assim, que o Corinthians escolhe jogo, né, no Campeonato Brasileiro? Tem jogo que você já sabe que o time não vai jogar bem. O que parece hoje é que hoje os caras escolheram que estava fácil, tranquilo, já estava classificado. Então esse jogo não precisa se dedicar muito, não. É, a impressão que dá é essa, né? Aí, amigo, aí o prejuízo vem e aí tem que correr atrás, já é tarde demais.
E o Diniz vai pro tudo ou nada, Dieguinho e Pedro Raul daqui a pouco.
Vai trabalhando o Corinthians na ponta direita, bola pra cá, e o César balançou pra lá, pra cá, marcaram por um, dois, dobrou a marcação, ele fez o giro, na linha de fundo fez o cruzamento, e o Yuri Alberto vai marcar, o Yuri Alberto errou! Eu não acredito, uma bela jogada do Caio César aqui pela direita, fez um salseiro, levantou na segunda trave pro Yuri Alberto, praticamente sozinho, e o Yuri Alberto reclama no empurrão, ele subiu desequilibrado, era tocar o cabeção na bola e comemorar o primeiro gol, ele errou, mas tá reclamando de alguma coisa ali, que é penal, o jogador, camisa 9 do Corinthians, Yuri Alberto, que você viu aí, Marco Belo?
Tá reclamando que teria sido empurrado pelo jogador do Platense, o árbitro não teve dúvidas no momento do lance, apontou para a marca do tiro de meta.
Oh, olha, Yuri Alberto, se fosse qualquer outro centroavante, tivesse uma categoria um bocadinho melhor, ele faria esse gol aí. Ele errou, hein, Galvão?
Não, e ele fez um escândalo. Ele fez um escândalo como se ele tivesse sido completamente agarrado, tirado da jogada. Ele simplesmente conseguiu cabecear pro gol, o zagueiro foi bem na marcação dele, né? Os zagueiros do Platense engolem todos os atacantes do Corinthians, e o Yuri Alberto é talvez o símbolo máximo dessa displicência hoje.
Público,
diga.
39.996 torcedores, 2.909.567 reais com 98 centavos.
Muito bem, e atenção, amigo ligado na TMC, o Sonsini marca. É, Sonsini, vida dura. Ele marca e você confere 35-20 jogados de bola rolando. Segundo tempo, Neoquímica Arena. Anote aí comigo o placar, Jeep. Chegou o novo Jeep. Commander, olha o Corinthians. Bateu pro gol ali o Labiade, o goleiro meteu pra fora, daqui a pouco eu complemento. Bateu pra fora, o goleiro espalmou, meteu pra fora. Num tirambaço ali do Labiade, bola fora. É tiro escanteado pra equipe corintiana. Vamos lá, vai que dá, Timão. Estão, ó, faltando 10 pra terminar o jogo, deve ter acréscimos aí. Se marcar um gol, coloca
fogo no jogo. Saiu Yuri Alberto pra entrada do 18, Pedro Raul.
Vamos ver se a galera vai. Opa, opa.
Só não vai, sabe, hein? Quem tá vaiando, né?
E o Rodrigo Garro, não é o Dieguinho não, é Lingard, Jesse Lingard, entra com a 77 no lugar do Garro.
Daqui a pouco o Galvão vai falar e vai discorrer sobre o tempo. Lingard, também Pedro, ih, Pedro Raul é outro, hein? Mas vamos lá, vai, ó, vai fazendo as suas preces aí, corintianada. Vai tomando a posição para fazer o levantamento. Caio César, ele vai jogar lá no furdunço, na boca do gol. Olha, seria de fundamental importância o Corinthians marcar um gol nessa altura aqui, ó. De 36, um empurra danado dentro da pequena área da equipe do Platense, que vence o Timão por 2-0. Caio César, autorizado, fez o levantamento, levantou na boca do gol. Tira a defesa, a bola voltou na canhota, bateu mal o jogador corintiano. Tira ali de qualquer maneira. O Tomás Silva e o Caio César tá reclamando ali que foi derrubado, mas o Arthur tá marcando só escanteio, hein? É outro escanteio para a equipe corintiana. O Labiade, que atravessa o campo e vem aqui para cobrar um escanteio. E também o Mateuzinho. Sai daí, dois não dá para cobrar, né? Tem que ser um ou outro. Sai daí, Labiade. Vai ficar mesmo pro Mateuzinho. Vai levantar, tira escanteado aqui pela direita. 37 em cima da pinta, 2-0 Platense. Vamos lá, Coringão. Vamos marcar o primeiro gol para depois correr atrás do empate. A coisa tá feia. É o Química Arena. Atenção, Mateuzinho fez o levantamento. Tira a defesa do Platense. A bola voltou lá pelo outro lado. E o Lingard perdeu e vem contra golpe. A bola enfiada lá pela direita. Rasga, faça de qualquer maneira a retaguarda da equipe alvinegra. Isolando, metendo para fora, lateral lá na direita para a equipe.
Tem gol.
Argentina cobrar. Tem gol, é isso, Gaviba?
É gol brasileiro. É gol do Bragantino. Isidro Pita. Bragantino 1, Carabobo 0. Pelo grupo H da Sul-Americana, pelo menos o Bragantino agora está garantido uma vaguinha para disputar ali a repescagem, Melo.
Ô, Gaviva, agora sim, vamos girar. 37:40 de bola rolando. Só assine, anote aí comigo o placar Jeep. Chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida. Jeep informa para você. Neoquímica Arena, o trem tá feio, hein? Corinthians 0, 2 por Platense. Corinthians vai perdendo a invencibilidade na Copa Libertadores da América, jogando uma bolinha desse tamanho aqui, ó. Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Desembucha, Gaviva.
Sul-Americana, terceiro gol do River Plate. River 3, Blooming 0.
Transamérica agora é o MC 100.1 FM em São Paulo. Quem escuta sabe. Sai jogando aqui, Argentina lá pela direita, bola enfiada. O árbitro já havia pego uma irregularidade, uma falta para o Coringão bater. Junto à linha lateral esquerda do gramado, lá no campo de defesa. Sinta-se parte do jogo com as ferramentas de apostas imbatíveis da Bet 365. Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Vai trabalhando aqui, Alvinegra, parte na bola de qualquer maneira. De maneira, o Caio César inverte a jogada, vai rolando para lá, Biade. Esse é Matheus Bidu, perdão. Ele balançou, larga a ponta, vem caminhando por dentro. Marcado, cercado ali de perto pelo jogador, que é Barros. A bola enfiada para Mateuzinho. Mateuzinho, aqui pela direita, tem opção de jogada. Vai encostando de ladinho ali o Carrillo. Corta a zaga da equipe do Platense. Meteu para fora, é lateral para a equipe corintiana. Bater aqui na direita, já cobrado. Mateuzinho, ele mandando para Gabriel Paulista. Devolveu junto à linha lateral. Bola para Mateuzinho aqui pela direita. Vai executar o cruzamento. Fez o levantamento. A bola passou pelo Pedro Raul. Corta, afasta Saborido. De cabeça, tira ali, vinga de qualquer jeitão. A bola volta, volta. Roteada na metade do campo, na intermediária adversária do Coringão. A bola para Mateuzinho. Mateuzinho empurrou ali na ponta. Olha o Lingard, vai acionando. Caio César prendeu, perdeu a chuteira, saiu do pé dele. Recupera a equipe argentina. Está jogando ali pelo miolo. Bola para Barros, jogou no vazio. O Paulista vem para interceptar. Obstrui a passagem. Está jogando para a equipe alvinegra. A bola para Gustavo Henrique. Tem o jogo a Mateuzinho. Mateuzinho larga a ponta, me encaminhando por dentro para fazer a transição da esquerda aqui. E na direita para Gabriel Paulista. Vai acionando, aperto na ponta, vamos lá, Coringão, bola pra Breno Bidon, junto à linha lateral, tem outra passagem do Mateuzinho. Mateuzinho pediu, recebeu, soltou pra Caio César, lateral da grande área, um pra cá, dois pra lá, e o Caio César rolou pra Mateuzinho, vai pintar o gol, cruzou, atenção, Pedro Raul de cabeça, Borgonho! Corinthians agora veio transando legal de pé em pé, e o Pedro Raul golpeou como manda o figurino, mas o goleiro argentino estava atento e fez a defesa, Belo.
Foi bem o Borgonho agora na cabeçada do Pedro Raul, jogada do Caio César, cruzamento do Mateuzinho, quase o primeiro do Timão.
Muito bem, André Galvão, 40 minutos, 30 segundos, e o jogo, o corintiano quer saber, 2-0, Platense, fala, Galvão.
É, esse é o tipo lance que... depõe demais contra o atacante, né? O Pedro Raul cabeceou absolutamente livre, né? Subiu com todo o tempo do mundo para escolher o canto e ele joga a bola na mão do goleiro. O goleiro nem se esforçou para fazer a defesa, né? O Corinthians parece afundado nesse buraco que se enfiou essa noite. Nessa derrota.
Olha o Corinthians segurar aí, Galvão. Jogada individual do Caio César. Foi pra linha de fundo, driblou primeiro, segundo. Perdeu o ângulo, deu pra trás, tira a defesa. A bola voltou pra Breno Bidon. Ele vai rolando o bico na grande área pra Mateuzinho. Vai executar o cruzamento. A bola parte na zaga. Lateral. Lateral pro Coringão. Agora o Mateuzinho vem pra balançar o esqueleto. Vai mudar a equipe do Platense. Pois não.
Sai o autor dos dois gols do Platense, Franco Zappiola. Extremamente cansado, estava caído inclusive no campo de ataque, não aguentava mais andar o camisa 10 do Platense. Entrou o 32, Quiroz, Santiago Quiroz, 32.
Muito bem, você dizia o que quando eu tive que te cortar? Porque o Corinthians descia numa velocidade, hein, Galvão? Complemente.
Não, praticamente apenas confirmando, né, aquilo que a gente já está dizendo desde o início do jogo, que Corinthians parece condenado, tá? Não vou dizer que já acabou, porque no futebol nós já vimos de tudo, mas olha, são dois gols, né, que o Corinthians precisa fazer para buscar esse empate. Parece não haver solução.
Olha o Mateuzinho, vai servindo junto à linha lateral, bola para Caio César, trouxe a bola pro pé esquerdo, fez o levantamento, olha o Pedro Raul de cabeça, tira a zaga, opa, para mim é pênalti. O Alex Herrera marcou o pênalti, ele não ia marcar, cara de pau esse juiz. Cara de pau, não ia marcar, mas marcou o pênalti. Mas foi meio que na marra, meio que sem querer marcar. Pênalti pro Corinthians, aos 42, até cobrar, vai demorar uma semana. E aí, Belo, derrubaram, foram lá, deram uma voadora na cabeça do jogador alvinegro, caído dentro da grande área. Fala, Belo!
Thomas Silva, no rebote, depois do cabeceio do Pedro, aliás, do Gustavo Henrique, a bola foi tirada e o Thomas Silva dividiu ali com o Breno Bidon, com a perna. Cabeça do Breno Bidon, ele levou o cartão amarelo e o pênalti foi marcado a favor do Corinthians. O Timão tem a chance do primeiro gol.
Pra você foi ou não foi, André Galvão?
Não, ele não acerta a cabeça do Breno Bidon, gente. Ele não acerta a cabeça do Breno Bidon. O Breno Bidon, ele é muito bom nisso. Ele é um jogador que ele simula bastante, né? Que ele foi atingido no rosto quando, na verdade, ele não foi atingido no rosto. E o Corinthians, claro, com a pressão da torcida, o barulho, os jogadores todos pedindo o pênalti, o árbitro caiu na simulação do Breno Bidon. Eu não marcaria essa penalidade, mas está marcada. Não acho que seja lance para a VAR interferir também, né? E o Corinthians ganha uma oportunidade de voltar para o jogo.
É isso, mas está tumultuada ali a grande área. Estamos com 43, caminhando para 44. E vai demorar uma semana e meia para cobrar nesse pênalti aí. Eu quero ver os acréscimos do Alex Herrera, o técnico, o árbitro venezuelano. Viu? O Bidu tá aqui na beira do campo dizendo que quase arrancaram a cabeça dele.
Os jogadores do Corinthians estão em volta da marca do pênalti por uma lembrança do jogo do Palmeiras, né? Por deixarem estragarem a marca do pênalti.
Ô Melo, eu acho que tá vivo na memória de todo mundo o lance agora da expulsão do jogador do Flamengo contra o Palmeiras, né? O que aconteceu foi que o jogador do Platense, ele foi dar um bico na bola. Ele foi dar um bico na bola e ele errou, ele furou, de ruindade. Ele furou, ele não conseguiu acertar a bola e ele encostou no corpo do Breno Bidon. O Bidon, muito, muito malandro, na hora que ele encosta, ele já coloca a mão na cara, como se ele tivesse sido atingido no rosto.
Vai, né? No VAR.
Vai no VAR.
No rosto, ele não foi atingido, gente. Vocês vão ver aí.
O árbitro vai no VAR.
Vocês vão ver aí no telão que no rosto ele não foi atingido.
Eu tô com o Galvão. Tô com o Galvão. Vi um lance só, mas eu tenho também a mesma impressão que o André Galvão, que essa voadora não pegou nem no escutador de bolero do Breno Bidon. Mas enfim, se o VAR chamou, fatalmente vão anular. E o árbitro vai dar uns acréscimos aí. E a vaca do Corinthians, a mimosinha, tá indo pro prejo. Estamos com 45-20. Tá lá, tá consultando o VAR, o árbitro venezuelano, que fatalmente vai anular o pênalti pro Corinthians.
Pior que nem acertou, hein, Melo? Agora que estão mostrando outras imagens do lance.
Foi o vento que derrubou o Bidon.
Foi o vento que acertou o Breno Bidon. O Bidon coloca a mão no rosto como se ele tivesse sido atingido.
Ele ficou com medo. O Bidon ficou com medo, por isso caiu. Pênalti anulado.
Anulado. Não, Galvão, desde a primeira intervenção, cantou a bola e vai levar, inclusive, cartão amarelo o Breno Bidon.
E provavelmente, não, ele está tirando o cartão amarelo do Thomas Silva.
Ah, tá. Muito bem. Pênalti desmarcado, 46, Vamos ver a placa, ele acréscimos, o Corinthians perde por 2-0.
Melo.
Diga, Gaviva.
Um superchat aqui, uma pergunta pro Galvão, superchat do Gerailton Carneiro. Galvão, esse Hugo, ele é o iludido da seleção? Ele só falha.
Não, ele foi muito bem no ano passado. Não dava agora para ignorar tudo aquilo que o Hugo Souza já fez com a camisa do Corinthians, mas realmente não tá bem.
É isso, não tá bem, Hugo. Hoje entregou a paçoca o goleirão da equipe do Corinthians. Pintor profissional, a Sher Williams tem um programa especial e plataforma só para você. Treinamentos, crédito, orçamentos, prêmios especiais e profissionalização. Você só encontra no programa SW Pro. Acesse clubepropintor.com.br e cadastre-se. Olha, o Coringão está jogando novamente aqui no campo de defesa, Gabriel Paulista. Ele vai levando, vai carregando, vai conduzindo, tem um peteleco, tem uma opção de jogada aqui na meia direita. A bola para Carrillo, marca a defesa, vem pro ataque, vai acionando ali o Breno Bidon. Ele vem com a bola dominada, ergue o cabeção, chama o time não chega. Ele balançou um para cá, dois para lá, escapulindo a marcação do Tomás Silva, deu a Carrillo, inverte a jogada lá na esquerda. Na meio, o Cláudio Gustavo vai metendo a bola para Bidu. Bidu aberto lá na esquerda, marcado ali pelo Saborido. Aperta a marcação em curto espaço. Bidu foi obrigado a recuar novamente para Gustavo Henrique. Deu jogo ali na circunferência central do gramado para Gabriel. Gabriel Paulista vai acionando ali o Bidon. Bidon desencilhou da marcação do primeiro, volta para Gabriel Paulista, vai soltando para Mateuzinho na meia, enfiado ele bola para Labiade, encarou a marcação pelo setor direito, pau drible, olha o Zacaria, Labiade limpou, vintou, executou cruzamento na tentativa do Pedro Raul, na antecipação, sobe Saborito, tira, afasta de qualquer jeitão, a bola volta, bota reboteada para a equipe corintiana na metade do campo, Gabriel Paulista passa o Margão, rolou na meia para Caio César, meteu um bolão para Mateuzinho, vai fazer o cruzamento, a bola bateu no Tomás, tira, afasta de qualquer maneira. Herédia, de cabeça tirando, afastando, meteu pra fora e vai mudar, hein? Vai mudar ainda a equipe do Platense.
Saiu o Ivan Gomes pra entrada do Dalmasso 27.
Dalmasso
27 no Ivan Gomes.
É isso, olha o Coringão, está jogando aqui pela direita, bola para Caio César, na hora do levantamento, levantou, Pedro Raul fechou, bola sobrou para Gustavo Henrique, foi para a linha de fundo, vai trabalhando o zagueirão corintiano dentro da grande área, ele vai servindo para Carrillo, lateral da grande área, lá para o setor esquerdo, fez o levantamento, levantou para Pedro Raul, caiu de Maduro, rasga, passa de qualquer maneira, mentira, a bola volta para a equipe corintiana na metade do campo, Gabriel Paulista, ele vai rolando aqui na ponta direita, atenção, executou o cruzamento, de qualquer maneira, o Caio César tira a defesa. E dali, contra-golpe. Não quer mais nada a equipe do Platense. Vai trocando o passe do Cabrinha para a guarda. Inversão de jogada lá pelo outro lado. Saborito. Ele vem com a bola dominada. Ultrapassa a fronteira inimiga. 49 de bola rolando. Vai trabalhando a equipe do Platense. Tirou ali o Matheus Bidu, botou pra fora e ainda vai cedendo arremesso manual. Ai, macacos me mordam. Ô Gaviva, o corintiano não tá gostando nada do que tá vendo. Vamos aí, vamos para as manifestações da galera corintiana. O Corinthians vai perdendo a invencibilidade na Libertadores. Perde pro Platense 2-0, hein, Gavião? Manda pro ar.
O Sócrates da Vila Albertina, a esperança dele era o Zacaria Labiade, o Caio Adolfi na Zona Norte. Esqueceram que o Hugo Souza teve problemas, perdeu a namorada e também a convocação. Tá justificando o Hugo Souza aqui. Mário Sérgio de Diadema. Tô embasbacado com os erros de Hugo Souza. Palavras bonitas aqui, viu, Melo?
Vai trabalhando a posse de bola, equipe corintiana, bola recuada aqui pela direita até o Carrillo, errou, vem a equipe argentina, levantou, bola na boca do gol, chegou bem Breno, Piton está jogando para a equipe corintiana, vai rolando de ladinho para Carrillo, ou melhor para Mateuzinho para Gustavo Henrique, voltou para Matheus Bidu, tem aproximação ali do Mateuzinho enfiado, de bola vai ativando o Caio César e habilidoso, bola e bola, tentou passar, não passou, foi interceptado, recupera Caio César, vai soltando na ponta direita para Carrillo, o peruano tentou, come. Chegou bem a retaguarda da equipe do Platense. O Corinthians não consegue acertar nada. É incrível. Está jogando Labiade na meia direita. Ataque vem para a equipe corintiana. Vai executar o cruzamento. Levantou na boca do gol na entrada da grande área. Sobe Vitor Cuesta. De cabeça, tira a farsa de qualquer jeitão. A bola voltou, botou reboteada para o Coringão. Bola para Mateuzinho para Carrillo. Volta a bola para Mateuzinho. Soltou na ponta para Labiade. Atenção, levantou na entrada. Pequena área. Pedro Raul saiu. O goleiro pegou, soltou, largou. Pega o goleiro Bordonho. Tá na mão do goleiro, segurou firme Grêmio, goleiro da equipe argentina. Amigão, amanhã tem mais Copa Libertadores da América, Palmeiras e Júnior Barranquilla. Lá no Nubank Park com Éder Luiz, José Carinho e Kaique Silva transmitindo. E na sequência, fim de papo com Leandro Bobaquian. É fim de papo no oferecimento de Movida. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas. E aproveite as vantagens. E Yamaha Vector com entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso. E PVA grátis. Vamos lá, o Coringão. Vai trabalhando aqui pela direita. Bola para Caio César. Tentou passar, não passou. Tomás Silva tirou, afastou. E o ato acabou marcando arremesso. Manual. Já cobrado por parte do Coringão. A bola para Matheusinho. Matheusinho aberto aqui pela direita. Vai fazer o levantamento com muita força. Não deu pro Pedro Raul. A bola vai passando à direita ali da meta do goleirão argentino. Tiro de gol que pertence à equipe do Platense. 51-40 de bola rolando. Corinthians vai perdendo a invencibilidade na Copa Libertadores da América. Perde em casa por 2-0 para a equipe do Platense, e a culpa vai todinha nas costas ali do Hugo Souza, que falhou no primeiro gol. Você pode me perguntar, mas foi de pênalti, mas ele falhou quando cobraram o escanteio na origem, que depois posteriormente foi marcado o pênalti. Ele saiu catando borboleta dentro da pequena área, não achou nada, a bola bateu no braço do carro que não esperava, e o segundo gol entregou a paçoca. E o Zappioli marcou os dois gols de pênalti e um golaço de cobertura. Quando apita, Alex Herrera termina o jogo na Neoquímica Arena. Vamos ver se vai vaiar ou não o torcedor do Corinthians. Sobe o som da TMC. Não tem vaias não. Galera aí vai entoando gritos para levantar a moral dos jogadores alvinegros que perdem a invencibilidade no campeonato. 2-0, repito para você. O Corinthians já está classificado, é isso, né, Gavi? Levou uma lapada na muleira o Coringão, mas já está garantido para as oitavas de final. E os outros jogos, diga lá, Gaviva.
O Fluminense vai se garantindo também. No grupo, deixa eu ver aqui, é o grupo C da Libertadores. Fluminense batendo Deportivo La Guaira por 3-1. E o Bolívar perdendo em casa para o Rivadavia 2-1. Daqui a pouquinho a gente passa quem passou em primeiro, em segundo e quem ficou para repescagem, Melo.
Muito bem, olha, a gente vai até a meia-noite trocando figurinhas aqui, eu, Galvão, inclusive o Marco Belo, que já saiu da cabine, foi lá para tentar ouvir aí o Diniz. E alguns jogadores da equipe alvinegra que perderam vão lá cumprimentar. Sim. A torcida do Corinthians. Muito bem. Seu destaque já está embaixo, hein, Belo? Manda pro ar aí, Coringão perdeu.
Aqui aguardando já a abertura do portão que nos leva até a zona mista, para a gente pegar uma palavrinha dos jogadores do Corinthians que estiverem por aqui, que passarem pela zona mista. E claro, vi também o técnico Fernando Diniz, lembrando que na Libertadores da América há aquele regulamento, os primeiros 15 minutos para o técnico adversário e os outros 15 minutos para o técnico mandante no mesmo local. Então primeiro falará o técnico Walter Zunino do Platense e depois o Fernando Diniz.
Muito bem, André Galvão, te decepcionou? O corintiano veio aqui achando que era favas contadas, tava voando na Libertadores, pega o Platense, equipe argentina, Corinthians havia vencido lá por 2-0, e você durante a transmissão, você até levantou a lebre, né? Diz que muito possivelmente os jogadores do Corinthians menosprezaram a equipe argentina, entraram de salto alto, mas acho que o torcedor do Corinthians também veio cheio de esperanças e acompanhar mais uma vitória da equipe do Corinthians. E aí eu faço a pergunta para você: o que que deu de errado, André Galvão? O Brasil quer ouvir, fala, Galvão.
Não, o resultado do jogo reflete como foi que cada uma das equipes encarou o confronto, né? O Corinthians, ele veio para a partida com aquela soberba que nós já conhecemos em determinados momentos da temporada. O Corinthians simplesmente escolhe não jogar algumas partidas. Ah, mas como é que escolhe não jogar, né? O torcedor às vezes quer entender isso. Como é que escolhe não jogar? O cara, ele vai pro jogo, ele não tá afim de jogar bola. Não é assim, né? Mas assim, o jogador, ele precisa se preparar para um confronto. Quando um confronto é grande, né? No caso, quando o Corinthians sempre que enfrenta o Palmeiras, por exemplo, né, um clássico contra o São Paulo, contra o Flamengo, o jogador se prepara para o confronto, ele fica concentrado, ele fica memorizando, né, qual que vai ser o seu adversário, que ele vai ter que enfrentar no campo, né, como aquele jogador que ele vai enfrentar gosta gosta de atuar, se ele corta para a direita, se ele puxa a bola para a perna esquerda, enfim. Quando o jogador está concentrado, ele se prepara. Ele passa noites estudando o adversário para ele fazer uma grande partida. Agora, hoje não. Hoje, o Corinthians fez como em um monte de partidas do Campeonato Brasileiro. A gente costuma até dizer, né? A gente já sabe quando o Corinthians não vai jogar nada no Campeonato Brasileiro. Aqueles jogos em que acabou de vir de uma vitória, que está todo mundo elogiando, aí vai pegar um adversário pequeno. Ah, esse time aí, acho que não tem problema, nem preciso me preparar tanto para esse jogo. Aí o Corinthians vai e não joga nada. Então, hoje foi muito parecido, viu, Melo? Foi estranho, porque nós estamos falando de Libertadores, né? 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, o Corinthians tentando fechar com uma das melhores campanhas da fase de grupos. Então, por isso, ficou estranho. Mas o Diniz é só mais um treinador, porque ele não é o primeiro, né? Que não consegue lidar com esse problema crônico que tem o elenco corintiano. Mas me parece um problema crônico, porque acontecia com o Dorival, né? Acontecia com o antecessor do Dorival, que era o Ramon Dias, com a família Dias, acontecia antes e antes e antes. O Corinthians simplesmente, esse jogo aqui, pô, já tô classificado, primeiro lugar do grupo, vou pegar o Platense, ganhei fácil lá na Argentina. Esse jogo acho que não precisa se preparar tanto assim. Dá pra dar uma exagerada durante a semana, né? Porque, porra, vai ser fácil. E não foi fácil de novo. Então, o Corinthians tem que lidar com essa questão. Essa explicação precisa vir em algum momento. E tem que partir dos jogadores e não do treinador. É muito fácil culpar o Diniz, a saidinha do Diniz. Tem nada a ver. É um time desconcentrado. Jogadores que cometeram erros bobos, né? Passes errados de meio metro, falta de capricho nas sinalizações, né? Como foi no caso o gol perdido, por exemplo, pelo Pedro Raul. Falta de atitude, de intensidade, como foi no caso do Yuri Alberto, aceitando a marcação do Platense, se enfiando entre os zagueiros e os volantes da equipe adversária. Foi isso que aconteceu, né? Tem hora que o treinador não consegue fazer milagre, né? Eu não vou falar aqui que os 11 jogadores se comportaram mal, mas se você parar para pensar num time de futebol, se 6 ou 7 já largam o jogo assim, não tem milagre, não tem como, né, você conseguir ter mais vontade do que o seu oponente. E do outro lado, nós vimos aqui as imagens, né, na hora que acabou o jogo, tinha jogador do Platense chorando pela classificação. O Marco Belo trouxe a informação logo no início da nossa transmissão, que é um time pequeno da Argentina, e é mesmo, mas que tinham quase 2 mil torcedores, porque assim é que se comporta o torcedor argentino. Eles são completamente apaixonados. Então, mesmo um time de bairro, ele tem 1.500, 2.000 torcedores para fazerem uma viagem internacional, se deslocarem de um país para o outro e fazerem uma festa bonita como fizeram os torcedores do Platense. Os jogadores do Platense jogaram, como se diz em espanhol, a la muerte, né? Os jogadores do Platense, eles encararam a partida como deveria ser, uma decisão, e conseguiram a classificação, né? Conseguiram o objetivo, que era passar para as oitavas de final da Libertadores. E do outro lado, enfrentaram um time absolutamente indolente, né? Um time preguiçoso, que teve uma atuação indecente, desconcentrada, despreparada, que resultou naquele que, para mim, foi o pior jogo do Fernando Diniz no comando da equipe. Mas é tentador para o torcedor colocar a culpa no treinador, mas não é do treinador não, viu? Não é do treinador não, porque quando o time tem esse tipo de comportamento, são os jogadores que precisam responder. E infelizmente o corintiano já está cansado desse comportamento, que é frequente nesse time do Corinthians. De tempos em tempos, basta ganhar um jogo bom, assim, importante, que aí os caras já relaxam já pro jogo seguinte, que agora tá tranquilo, tá tudo bem. E não tá tudo bem, Melo.
É isso, André Galvão, comentarista TMC, eu concordo com tudo que você falou, você foi brilhante. Esse negócio, escolhe jogo e tal, eu acho que é falta também de vergonha na cara e de comprometimento. Afinal de contas, os caras são profissionais, ganham uma bala para jogar no Corinthians, e jogar no Corinthians não é fácil. Esses caras estão jogando num dos maiores clubes do futebol brasileiro, quiçá mundial, e numa nhaca dessa, numa preguiça dessa, com essa história aí de escolher jogos, é inadmissível se tratando de Corinthians. Mas ó, olha, não tira uma vírgula do que você falou. Vamos fazer o seguinte, vamos pro primeiro intervalinho, é rapidinho. Depois eu quero também discutir com você, Galvão. É porque o campeonato acaba no domingo, né? Depois vai ter aquela pausa por conta da Copa do Mundo. Mas se tivesse mais jogos, né? Se não tivéssemos essa pausa, eu já vou deixar uma pergunta no ar, quero que você responda assim que voltarmos do intervalo. Eu daria folga pro... Eu viria com o Felipe Longo, porque olha, a bola que tá jogando, ou melhor, a bola que ele não está jogando, olha, é demais, é uma falha atrás da outra, muita falha para um goleiro de time grande. Alguém chamou?
Eu não, é que eu não concordo, Melo. Nessa aí eu acho que a gente vai discordar, porque eu entendo o que você está dizendo, né? Hugo Souza até fica a informação pro Marco Belo, ele conversou com a televisão que é detentora dos direitos, né? Eu não consigo ouvir aqui o que ele falou, mas ele, no campo, ele deu essa entrevista para a TV detentora dos direitos. Não sei se na zona mista ele também vai aparecer para dar entrevista. Mas o Hugo Souza, se você tira ele do time agora, em seguida, né? Depois de duas falhas consecutivas num jogo em que o time perdeu, aí você larga a mão do cara. E assim, ô Melo, eu concordo que ele não tá bem, que ele tá passando por uma fase ruim, mas também não dá pro Corinthians virar as costas pro cara no primeiro momento mais pesado, mais difícil que ele tá passando no time. Depois de tudo que o Hugo Souza fez pelo Corinthians, o Corinthians vai virar as costas pra ele? Então nessa aí eu discordo, Melo, não dá pra tirar o Hugo Souza agora não.
Não, ainda bem que teremos a pausa, né, Galvão? E aí ele tem que descansar e procurar uma psicóloga, um psiquiatra, alguma coisa ele tem que fazer, porque definitivamente aqueles gols que ele levou contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, que o Corinthians perdeu para a equipe carioca, de nem pular, nem esboçar uma reação, foi um absurdo também. Mas precisa fazer o intervalo, a gente volta para discutir, além do Hugo, outros jogadores, Yuri Alberto hoje muito mal, enfim, olha, dá para escolher na ponta dos dedos aqui, e olha, não dá para encher uma mão dos jogadores que jogaram bem na equipe do Corinthians. O Corinthians foi muito mal e se lascou, perdeu para a equipe do Platense, mas a gente volta a falar desse assunto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, a gente volta já. Transamérica agora em TMC 100.1 FM em São Paulo, quem escuta sabe.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você, que é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira.
Atenção para as melhores ofertas do ano da Jeep somente neste final de semana e com pronta entrega. Jeep Compass Sport com menor preço do ano por R$147.990 e supervalorização do seu usado. E Jeep Commander Longitude com mais de R$30.000 de desconto por apenas R$197.990 e taxa zero. Aproveite, porque é somente neste fim de semana. Vá até uma concessionária Jeep e garanta o seu. Desacelere, seu maior bem é a vida.
O Cofapinho é o melhor amigo de qualidade. Com o Cofap você tá protegido de verdade. Cofap!
Conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Cofap nunca te deixa na mão. Cofap, pra quem usa Cofap, todo chão é chão.
Amortecedores Cofap, se é Cofap, é de confiança.
Cofap.
Futebol é sinônimo de churrasco e resenha com os amigos e a família. E olha que tem dois craques aí para completar esse encontro, hein? Primeiro, as carnes Mondelli, que vão fazer do seu churrasco o melhor da rodada. E logo em seguida, entram os cortes Black Mondelli, com muito mais sabor, elevando o nível do seu churrasco. Complete o seu time com Mondelli e a rodada vai ficar bem mais saborosa. Mondelli, todo dia é especial.
Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Muito bem, estamos de volta aqui na Neoquímica Arena, no campo do Timão. Corinthians perdeu por Platense 2-0 e de quebra que perdeu a invencibilidade na Libertadores de América. Antes de eu liberar o Gaviva, deixa eu só dar uma passadinha lá com o Marco Belo, situação no momento dos vestiários aí, manda pro ar aí, Belo.
Chegando aqui o técnico do Platense para conceder a entrevista, no máximo 15 minutos, e depois o técnico Fernando Diniz. Agora o técnico do Platense está chegando aqui para a entrevista coletiva, Melo.
Já tá a postos?
Já tá sentando aqui.
Vamos ouvir uma duas respostinhas dele aqui.
Vamos lá então, tá se preparando ali o técnico da equipe do Platense, o pessoal tá pegando o microfone aqui e vai começar a falar o seu Walter Zunino a respeito da vitória do Platense por 2-0. Agora há pouco a gente ouviu a chegada dos jogadores do Platense no vestiário fazendo uma baita de uma festa, viu, Melo? É difícil a gente ouvir barulho do vestiário aqui na sala de imprensa. Pra gente ouvir é porque eles gritaram muito, e cantando e gritando e fazendo uma festa depois dessa vitória. Agora a entrevista.
Walter Zunino.
Walter, buenas noches. Julia Fernanda de Radio Crack Neto. ¿Cuál es el sentimiento de esta clasificación jugando fuera de casa y aquí en Brasil? ¿Cuál es el sentimiento? Gracias.
Bueno, buenas noches para todos. Obviamente que estamos muy contentos. Venir del vestuario recién ahora, que recién habíamos entrado, y ver el festejo de los chicos, el desahogo. No solo de los chicos, este es un club que todo nos cuesta, que es todo a pulmón, y hay mucha gente que trabaja, gente del staff, dirigente, nosotros como cuerpo técnico que nos brindamos al máximo para que las cosas pasen, y hoy vinimos a buscar la clasificación. Lo hablamos previo en la charla, que no tenía que importar el resultado de Montevideo, sino que nosotros teníamos que venir y ganar el partido, sabiendo que íbamos a tener un rival difícil con la jerarquía de Corinthians, pero creo que todo lo que hablamos y trabajamos salió y los chicos se brindaron y hicieron un gran partido.
Muito bem, tá aí o Marco Belo entrevistando o técnico da equipe do Platense, que saiu vitorioso 2-0. Daqui a pouco vamos ver se a gente consegue pegar uma palavrinha do Diniz, se não, o Marco Belo não conseguir pegar hoje, e amanhã ele traz na nossa programação esportiva as palavras do técnico corintiano que hoje se lascou. Perdeu para a equipe argentina por 2-0. Gaviva, vamos lavar os pés e dormir. Sua participação ainda, uma passadinha na Copa Libertadores da América, hoje não deu pro Coringão, hein, Gaviva?
Não deu, só passando rapidinho, Melo, Sul-Americana já classificados, temos 7. Torque, São Paulo, Recoleta, Atlético Mineiro, Olímpia, Botafogo do Rio com a melhor campanha, River Plate. Resta amanhã definir alguém do grupo A, um grupo que tá bem embolado. Na Libertadores da América, só falta definir amanhã a galera do grupo F, que é do Palmeiras, e o grupo D, que é o grupo do Cruzeiro. Na Libertadores já passaram Flamengo e Estudiantes, Coquimbo e Tolima, o Independiente Rivadavia passou junto com o Fluminense, Universidade e Cruzeiro, esse Universidade e Cruzeiro é amanhã, Corinthians e Platense, amanhã tem Cerro Porteño e o grupo do Palmeiras, tem LDU, já passou, Mirassol também, e o Independiente del Valle passou junto com o Rosário no grupo H. Essa galera já tá garantida. Quem ficou em terceiro na Libertadores vai fazer aquele tal da repescagem para continuar a vida lá na Sul-Americana. Valeu, Melo.
Valeu, você volta amanhã, né? Pra Palmeiras e Júnior Barranquilha com Éder Luiz, José Calil, Caíque Silva, é isso, né?
É isso mesmo, mas vamos fazer o Lucasito trabalhar, porque esse negócio de ficar fazendo conta e a Gis Creus aqui, nós quer namorar, dá uns beijos na boca, nem dá tempo, velho.
Quantos anos de casado, Gaviva?
Esse ano em 17 de novembro, vamos fazer 36 anos de casado.
Então é só bitoquinha, não tem esse negócio de beijar.
Não, opa, hoje mesmo já vou dormir de coxinha e de repente.
De repente lava a louça, Gavião.
Se acender o farol, se a cancela subir, vai ter jogo.
Aí que são elas, né? Que eu fiquei lendo um jornal que não sobe. Valeu, Gaviva, até amanhã.
Um abraço, valeu, gente.
Muito bem. Marco Belo. Sim. Mais algum destaque aí de baixo?
Ainda falando aqui, o técnico da equipe do Platense. É a última pergunta e logo depois vem o Diniz.
Tá certo, então. Tem que apertar a tecla, sabe? Ele faz muito, fala muito rápido, o torcedor entende muito pouco, enfim. Mas vamos ver se conseguimos colocar a palavrinha do Diniz. Acho que não vai dar tempo. Mas enfim, meu caro André Galvão. O Yuri Alberto também foi outro que é muito abaixo, né? Um cara que luta, é brigador, não marca os gols, né? Que é a principal função de um centroavante, mas ele mesmo cria as próprias jogadas, tal, na hora do arremate, tá devendo, mas hoje nem vontade eu vi no tal de Yuri Alberto, hein? Como hoje jogou até sem vontade. Aí já não serve, um centroavante que não marca gol e jogar nessa tiriça aí, vou te dizer, hein, Galvão?
Claro, né? Não tem desculpa, até que ele foi vaiado, né? O Yuri Alberto foi vaiado, que é uma coisa rara, pela torcida do Corinthians durante a partida, né? Quando ele foi substituído. E assim, talvez a gente precise admitir que o Yuri Alberto não quer mais jogar no Corinthians, né? Agora, é uma situação bem difícil de ser resolvida. Eu tenho batido nessa tecla aqui na programação da TMC, o Marco Belo já trouxe a informação, né, com clareza, com riqueza, né? Os números não seduzem o Corinthians porque tem uma participação muito pequena nos direitos econômicos do atleta, mas e daí? O que que vai fazer? Se o jogador não quiser mais jogar pelo Corinthians, né? Você fica num ponto ali, o Corinthians, a primeira pergunta, a mais importante é, o Corinthians tem condições de, por exemplo, pegar o Yuri Alberto, afastar o Yuri Alberto e deixá-lo assim na geladeira porque ele quer ir embora?
Não.
O Corinthians não tem essa condição, né? O Corinthians precisa ou do Yuri Alberto com a mente dele dentro do clube, para ele jogar pelo time, ou o Corinthians precisa pegar algum dinheiro e tentar contratar algum jogador pro lugar, né? Não dá para ficar nessa situação aí, o Corinthians tá perdendo bastante tempo.
se eu não me engano, um gol nos últimos 14 jogos. Gente, o Yuri Alberto passou por grandes jejuns nesse tempo todo que ele veste a camisa do Corinthians, mas um gol em 14 jogos, eu não sei se ele chegou a tudo isso, né? E ele não quer mais, cara. Ele não quer mais. A gente precisa admitir isso. E agora? Como o Corinthians vai resolver essa situação? Sinceramente, eu não sei. O presidente Osmar Stabile está entre a cruz e a espada, né? O Marcelo Paz falou que não chegou proposta ainda.